O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Olá, amigos da Rádio Jornal Web e também das plataformas digitais do Blog do Torcedor. Estamos começando mais um Blog do Torcedor no ar, a versão rádio do nosso querido Blog do Torcedor. Hoje o programa promete, logo de cara, dizer que você pode participar por vários canais, né, pelo Twitter, do blog, pelo painel interativo aqui da Rádio Jornal, pelo YouTube da Rádio Jornal, já bombando, viu? O programa começou agora, 8 horas e 5 minutos, ao vivo aqui da Rádio Jornal, e já tem muita gente participando aqui no chat do YouTube da Rádio Jornal. Mas antes vamos apresentar quem faz o programa comigo hoje, né? Vamos falar, claro, muito da eleição do esporte, mas antes apresentar quem está aqui hoje com a gente no nosso blog Torcedor no Ar, Marcelo Cavalcante. Tudo bem, parceiro?
Tudo bem, parceiro Marcos Leandro, os amigos da Rádio Jornal Web, pelo blog do Torcedor. A gente vai conversar muito hoje, o dia promete, principalmente a seleção do esporte, que parece que tá tudo calminho, mas já tá tudo agitado, como se previa.
Dá boa noite também para ele, João Vitor Amorim, time grande, dando a honra também de estrear aqui no nosso blog Torcedor no Ar, né? Tivemos a Lili na segunda-feira, Antônio Gabriel, tivemos o Igor Moura ontem e hoje, João Vitor Amorim, time grande, muito obrigado pela presença, João.
Obrigado, Marcos, pelo convite, obrigado, Marcelo, uma honra estar participando do blog do Torcedor no Ar, num dia bastante movimentado e um dia de escala histórica, viu, Marcos?
Por que escala histórica?
Escala histórica, porque eu acabei de receber aqui a escala de arbitragem da federação para a rodada do final de semana e 5 mulheres foram escaladas para esse final de semana.
Que bacana.
Olha,
que bacana.
Foram escaladas Priscila Fernandes no jogo do Salgueiro, Carla Santana no jogo do Sport. Já tô atrapalhando a ordem do programa.
A Débora, né?
Daniele Andrade no jogo do Veracruz, Débora no jogo do Náutico e Elaise Juliana no Central e Afogados. 5 árbitras escaladas para trabalhar nesse final de semana. Recorde.
Recorde, você me dá uma pauta pro programa, pros próximos programas e também pro jornal e isso, pro online. Já vamos publicar essa pauta, João. Maravilha, sim. Mas vamos dar as manchetes, né? O que a gente vai discutir hoje no programa. Claro, na eleição do esporte. Isso, Aldo. Nossa guitarrinha não pode faltar antes das nossas manchetes. Boa, depois da guitarrinha, quem ganha a eleição do esporte? Eleição que tá mexendo com os bastidores da Ilha do Retiro. Mexendo de verdade, né? Náutico, cada vez mais líder. E aí, o time realmente foi testado? E o Santa, Chiquinho em bom momento? Então, é o que a gente vai discutir hoje no nosso blog do Torcedor no Ar. E também a ídolo, né? O que é que precisa para ser um ídolo? A ganhar títulos? Já a gente fala porque a gente puxou esse gancho aqui no programa. Bom, daqui a pouco eu vou para as mensagens, porque realmente bombando, principalmente aqui o YouTube da Rádio Jornal. O Carlos Eduardo, o João Vitor, ele é favor do Bivar. O Carlos Eduardo, fora Bivar. O João Vitor Pereira, ótimo trabalho, Bivar. Espero que continue assim.
Marcos.
Oi, Antônio.
Boa noite para você, boa noite para quem tá ligado com a gente aqui no blog Torcedor no Ar. Desculpa quebrar a estrutura do programa.
Nada.
Mas a gente tá ao vivo aqui na sede social do esporte, diretamente da Ilha do Retiro. Eu tô com o Pedro Lacerda, que é candidato à presença do Conselho pela chapa do Milton Bivar. E ele participou diretamente dessa deliberação, dessa conversa a respeito da segurança, independente do resultado do pleito. O que foi decidido, Pedro? Boa noite e obrigado por atender a Rádio Jornal.
Boa noite, uma satisfação estar aqui nos microfones da Rádio Jornal. Uma colaboração coletiva para que a eleição chegue a termo com toda a tranquilidade, como se deu. É uma eleição pacífica, uma eleição muito bem organizada. As chapas participaram sem nenhuma intercorrência. E num momento onde a pandemia está nos patamares que está acontecendo, existe uma expectativa pelo resultado de todas as chapas. Uma certa concentração de pessoas em nome da saúde pública, da tranquilidade. Foi feito um apelo a todas as chapas de que, com a chuva arrefecendo, possam se caminhar para casa e a apuração vai transcorrer normalmente.
Então, na parte de baixo da sede, deixando claro, não vai haver mais ninguém e nem a transmissão que aconteceria vai acontecer mais.
Visando evitar justamente que a expectativa da transmissão retenha as pessoas de todas as chapas, foi feito um apelo para que sem nenhuma agressividade, sem nenhuma questão além do normal, espontaneamente as pessoas vão, à medida que a chuva também for diminuindo, seguindo o seu caminho para casa.
Obrigado, Pedro. Conversando com a gente nesse momento, as urnas estão, nesse momento, sendo abertas. A gente, ao longo da programação da Rádio Jornal, do Blog do Torcedor no Ar, do Movimento, vai atualizar cada urna que sair para quem estiver ligado com a gente. Nesse momento, a apuração acabou de começar na Ilha do Retiro.
Valeu, Antônio. Valeu pelas informações. Informações importantes, né? Não vai mais transmitir a votação, a apuração das urnas, e finalmente começou, né? A previsão inicial, quando tudo estava calmo, João, no começo da manhã, o Frederico Guilherme, presidente da Comissão Eleitoral do Esporte, disse que até as 8 horas teríamos o resultado da eleição. Então, 8:11 e agora começou a apuração, então tudo mudou, né? O que vinha numa calmaria, o que vinha tudo tranquilo na medida do possível, realmente virou, né? Teve uma reviravolta do meio da tarde para o fim da noite, né, João?
Teve, e eu acho que o grande erro, vários erros, né, aconteceram. Se a eleição está acontecendo hoje, já é o primeiro erro, né? Porque essa eleição já deveria ter acontecido lá atrás. Mas o mais absurdo é ter muita gente na sede. Eu não consigo entender. É claro que existe uma chateação por ser de organizada, né? Por ter pessoas de organizada que estão proibidas de estarem participando desses...
Ainda tem isso,
né? Tem essa proibição, né, do Ministério Público, enfim, das autoridades. Não poderiam estar lá, não poderiam estar aglomeradas. E, poxa, eu não consigo entender o seguinte. A eleição está acontecendo no meio de uma pandemia, todos os clubes estão fazendo o seguinte. Você vai lá, volta, vota e sai. Não tem que estar lá aglomerando, não tem que estar cantando hino, não tem que estar fazendo festa. Não há festa, é proibido festa. Então, está todo mundo errado aí. Quem tem que estar aí é só o candidato e os fiscais das chapas. Não tem necessidade de ter torcedores na Ilha do Retiro, né?
Marcelo, lamentável o que aconteceu da tarde para a noite, né, Marcelo?
Lamentável, como o João falou. Eleição que deveria já ter acontecido há muito tempo. Se de tarde estava organizado, né, era sinal de que já poderia ter sido acontecido. Seja de drive-thru, se virtual, como se já estavam se falando, como os candidatos já estavam pedindo. Quando eu vi as imagens que chegavam aqui para mim nas redes sociais da organização do início da tarde, do início da manhã, eu estava dizendo, poxa, se foi dessa forma tranquila, por que não ter acontecido antes, né? Só que aí do final da tarde para cá, aí o clima ficou quente, lamentável a presença de torcida organizada dentro da Ilha do Retiro, lamentável. Lamentável mesmo, porque já aconteceu já a aglomeração, o clima ficou muito mais aquecido depois da começaram a aglutinar pessoas ali na sede social do clube. Aí agora veio aí o relato de Antônio Gabriel que as urnas subiram e só funcionário teria acesso, só depois que os líderes de cada chapa foi que puderam entrar. Olha, eu vou te contar, é um processo eleitoral que para mim fica sob suspeita. Sinceramente, pelo fato dessa desorganização final aí, e que promete ficar até mais quente até o final, né? A gente já está 8 horas da noite, 8:10, e a gente não tem definido nem a contagem de voto começou.
Não, os relatos que a gente escuta, vendo, né, nos vídeos, de redes sociais e também informações que chegam, de a jovem cantando, né, entoando o nome do Milton Bivar, realmente é complicada essa situação. Ô, João, o que você acha? Assim, a gente tem ideia de que o pleito teria essa disputa entre o Nelo e o Bivar, mais uma disputa mais aproximada, né? Com o Delmiro e o Eduardo um pouco mais abaixo. Isso se confirma, tem se confirmado em todas as bocas de urnas feitas durante o dia. O que você acha que teve, por que se deu esse acirramento? Essa tão, tão próxima disputa entre o Milton e o Nelo?
Pela história dos dois no esporte. Eu acho que pesou muito, né, o fato da exposição que eles já tiveram ao longo de suas histórias no clube. O Milton Bivar é um presidente histórico, né, um cara que ganhou um dos maiores, se não o maior, título da história do clube como presidente, que foi a Copa do Brasil. tem uma história recente de ter recuperado o clube, né? De ter pelo menos livrado do rebaixamento, ter conquistado aí acesso. E o Nelo Campos participou desse acesso, participou dessa reconstrução, né, no momento de crise. O Nelo tem uma história junto com toda a sua família também nos bastidores do clube. Então eu acho que pesou muito isso. O Delmiro é uma pessoa que é rubro-negro, mas não era tão... Eu não vou dizer que ele não era tão ativo no clube, porque é injusto. Mas ele não aparecia muito, né? Não aparecia muito, não tinha muita mídia nele. Então, e o Eduardo Carvalho, ele não tem estrutura em todos os aspectos ainda para ser presidente, né? Para fazer uma campanha. Eu vi um áudio, escutei um áudio, inclusive que surgiu aí no WhatsApp, ele pedindo apoio às pessoas para que doassem alguns valores para que ele pudesse botar mídia na rua. Ou seja, ele foi para uma campanha contra candidatos fortes sem a mínima estrutura financeira até, né, de fazer um trabalho de divulgação do nome dele. Então eu acho que vi pouca coisa assim também. Claro, é muito difícil, a gente está falando, ainda está acontecendo a eleição, mas já que acabou a votação, eu vi muita, por parte do Eduardo, né, vi muita reclamação da gestão atual, que deve acontecer, mas não vi soluções. Né? Aí o torcedor fica desconfiado. Pô, reclamar eu reclamo também.
É um discurso muito pesado, né?
Muito pesado, mas poucas soluções. O Delmiro até tentou apresentar algumas soluções, mas como eu te disse há pouco, né, e a todos que estão acompanhando aqui o blog do Torcedor no Ar, não tinha essa identificação ainda com o torcedor. O nome dele não é conhecido. E aí ficou entre o Nelo e entre o Milton uma eleição que... O Nelo estava na frente dessa eleição quando era o Fred candidato, na minha visão. Mas quando voltou o nome do Milton, aí o peso foi maior, né? Um peso de um nome histórico do clube. Nada contra o Fred, pelo contrário, gosto do Fred, é uma pessoa que tem o respeito, tem história também no clube, mas que o Milton tem um peso maior, sem dúvida nenhuma.
Marcelo, tua leitura, se é essa parecida com a do João, e qual o desafio, o maior desafio que o próximo presidente do Sport, ou mesmo, né, sou o Milton Bivar, vai encarar pela frente no próximo biênio?
Concordo em parte com o João pelo seguinte: primeiro, em relação ao Delmiro, que na verdade ele não tem um histórico de ser dirigente do clube. Eu, pelo menos que eu saiba, ele era apenas um torcedor, né? Ele não tem um histórico. Não é nem questão de mídia ou não, é questão de ele não ter histórico lá. E aqui eu não estou aqui, não é uma crítica, é um fato, né? Isso é um fato. Ele apareceu agora como um candidato, todo surpreendeu todo mundo a candidatura dele. O Nelo até recentemente era um diretor do Milton Bivar. Fez parte da diretoria Milton Bivar, né? Eduardo é um cara que tem história no clube, inclusive. Já está há bastante tempo lá como vice-presidente de jurídico, diretor jurídico, né? Já tem uma história lá no clube. Só que eu acho o Eduardo, que é uma pessoa que eu tenho contato, faço sempre troco uma ideia com ele, mas eu acho que o Eduardo, ele é um cara que ele meio que é ele... E ele, assim, ele e um grupo de pessoas que estão apoiando ele, mas que também não tem muita história no clube, mas que para você dirigir um clube, querendo ou não, você tem que ter laços com lideranças dentro do clube. Isso aí é, qualquer lugar é assim, qualquer, não é só clube não. É um estado, é um país, é uma cidade, tem que ter o laço com algumas lideranças, para você ter uma flexibilidade de gerenciamento. Não é o caso do Eduardo, que já é meio que isolado até dos demais candidatos. O Nelo, ele tem a mídia, porque até ele saiu, como eu falei, ele saiu da gestão do Milton. O Milton, a candidatura do Milton é que é algo completamente que não dá para entender. Porque Milton, vamos fazer uma recapitulação aqui, Milton foi presidente do clube, que pediu para sair do clube. Voltou já com o Sport na primeira divisão, garantido na primeira divisão, para ser candidato da situação de um cargo que ele tinha rejeitado, que ele tinha pulado fora, saiu de cena, né? E como candidato, estava respondendo pelo Sport, porque eu já vi matérias aí em portais nacionais, ali, ó, confirma o presidente do Sport, o presidente do Sport, que isso, aquilo, outro. E ele não é o presidente. O presidente do Sport, hoje em exercício, é o Carlos Frederico. Então foi meio que ele ficou à frente dos demais nesse sentido, né? Porque para as pessoas, para o sócio, quem está cuidando do Sport é ele. Né? Então, o maior desafio desses aí que vai assumir, independente de quem seja, é colocar em prática ideias que eu confesso a você, não vi alguém chegar e dizer: ó, minha ideia é essa. Eu sei que no processo eleitoral de clube, o cara tem que ser também ofensivo, né? Assim, ofensivo no sentido de, tipo, poxa, estão fazendo isso, a gente vai fazer dessa forma. É esse outro lado de dizer de que forma faria, que eu não vi. Eu só vi muita gente apontando o dedo. Tá errado, não pode fazer isso dessa forma. Mas eu não vi ninguém dizendo, eu vou fazer dessa forma, porque dessa forma é a melhor. Porque o discurso de planejamento e profissionalismo, esse é um discurso já clichê. E é um discurso de clichê que todo mundo prega e não faz. Então, o desafio é colocar em prática aquilo que você tem de ideia no seu, na sua cachola. Agora, o que é que tem lá dentro, a gente não sabe, infelizmente.
Pois é, João, só para a gente ir para as mensagens, agradecer aqui as inúmeras mensagens. Acho que é o João Vitor, viu, Marcelo? João Vitor aqui, até agora, recorde de participação no YouTube da Rádio Jornal.
Deve ser gente reclamando aí.
Marcos, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Marcos, eu vou dizer uma coisa a você. Hoje eu fui na padaria aqui em casa. Aí me falou, rapaz, João Vitor vai lá, né? No programa, sabe? Tá, beleza.
Hoje é
19. É audiência total.
Hoje é 19, né? Não, hoje é.
9.
9. Né? Dia 1 de abril já passou, viu, Marcelo?
Mas sério, agradecer aqui as muitas participações no YouTube. Algumas discussões aqui mais acaloradas no nosso chat. Mas vamos, daqui a pouco a gente passa, dá uma mensagem, mas João, só a pergunta que eu fiz ao Marcelo, eu faço para você agora, o principal desafio do novo presidente do esporte.
O principal desafio é unir o clube. O esporte está muito rachado, por tudo que aconteceu, né? Todo mundo que chega acha que vai ser a solução dos problemas. E ninguém vai solucionar o esporte sozinho. Eu vejo, isso é um exemplo, inclusive, para o que estão buscando em relação a treinador. Eu vejo muito, mas trocou o treinador, agora vai resolver. Não vai resolver. Você tem que trazer um treinador, mas tem que trazer jogadores, você tem que fazer esses jogadores terem identificação com o clube, você tem que ouvir torcida, você tem que mudar uma série de situações. Eu acho que a mesma coisa, ou parecida, tem que acontecer na gestão. A gestão precisa ouvir mais os torcedores. Né? Não pode ser uma coisa fechada entre 10 pessoas e essas 10 pessoas decidirem
João.
O futuro do clube. Oi, Antônio.
Chapa 1, 53 votos. 53. Chapa 2, 36. Chapa 3, 10. E a chapa 4, 3 votos. Certo? Essa é a primeira urna. Não é todos. Aqui é porque é o seguinte, aqui é a primeira urna, porque essa chapa de contribuinte, as urnas estão aí tudo misturado, aí não tem como fazer. A urna 1, a chapa 1 teve 53 votos, a chapa 2 teve 36, a chapa 3 teve 10 e a chapa 4 teve 3 votos, 0,3, tá? Primeira urna.
Tá aí o número, uma diferença um pouco maior, né, do que vem se falando. Milton Bivar, 53, Nelo Campos, 36. A diferença da primeira urna aí, em primeira mão, Antônio divulgando aqui ao vivo, nosso blog Torcedor no Ar. Tinha já gente perguntando, cadê a apuração, cadê a votação? Começou. Trouxemos aí agora a primeira urna aberta. Milton Bivar, 53 votos. Nelo Campos, 36. Delmiro Gouveia, 10. E Eduardo Carvalho, 3. A primeira urna.
Eu acho que o nome do Delmiro surgiu também, e de algumas pessoas aí surgiram, ao longo da disputa da eleição, com essa intenção, né, de tentar juntar o esporte, tentar unir. Eu acho muito difícil uma união do jeito que está acirrado, mas se existisse um nome de mais consenso, né, que tivesse boas relações com todos os lados, mas hoje tem um grupo de Luciano, tem um grupo de Milton, tem um grupo de Homero, tem um grupo de Gustavo do B, tem um grupo de fulano. Esses grupos precisam se juntar, porque aquele grupo, na verdade, é o esporte. Né? Então, precisam acabar com essas brigas, né? Parar de apontar dedo, parar de tá falando de retrovisor e começar a pensar no futuro, porque enquanto o esporte olha para o retrovisor, o esporte não avança. O esporte está passando aí por série de eliminações, de decepções, principalmente numa competição em que ele sempre teve um histórico bom, que foi a Copa do Brasil, por exemplo. Né? Então, está sendo eliminado aí na primeira fase da Copa do Nordeste. Então, eu acho que o clube precisa se unir e diminuir as vaidades. Né?
Perfeito.
Essa eleição, João. João, essa eleição que você acabou de falar, essa eleição, para mim, é um exemplo do que você acabou de falar. Porque, por exemplo, esse adiamento aí, a minha leitura de que não queriam fazer a eleição. Tá provado aí, porque, por exemplo, se quisesse, esse drive-thru já teria sido acontecido. A melhor forma é drive-thru, pronto, é mais econômica, pronto. O Vitória é caro. Então vamos para o DevTru? Faria o DevTru. Há muito tempo teria feito. Aí o Sport agora vai ter um novo presidente, seja quem for, com um clube já eliminado de duas competições, já aí com o Campeonato Pernambucano aí querendo ver o que é que pode acontecer, indefinido, né? E o brasileiro que está prestes a acontecer.
E a gestão com quanto tempo agora? Um ano e meio, né?
É, um ano e meio, pois é. Aí você vê. Veja, o Sport tem que agradecer a Marcelo Lomba, porque do jeito que está desorganizado, se Marcelo Lomba não faz aquela parada com a mão ali naquele jogo contra o Internacional, aquele ali que parou todo mundo, e o Sport talvez não ganhasse aquele jogo contra o Inter, e o Sport estaria na Série B hoje. E do jeito que está a situação do Sport hoje, era uma disputa contra a Série B, difícil essa Série B desse ano, e o Sport podia estar liberando ameaçando cair para a Série C. Mas bom, estou falando do campo das suposições. No fato é o que você acabou de falar. Parar de olhar para o retrovisor, parar de ficar olhando para a aresta dos outros, um acusando o outro, brigando, parece um bando de menino pequeno, sendo bem sincero, e pensar no clube. Pensar no clube, rapaz. Se juntar, não é se juntar, não estou falando aqui de união, sabe, minha gente? Tu viu o torcedor que está nos acompanhando? Não estou falando de união, não. Eu acho até que seja bacana que exista opositores. Eu estou falando de não ter essas arestas pessoais que não leva a nada.
Não poder
nem
conversar,
campo pessoal,
né?
Nem para o campo esportivo. Como é?
Não poder conversar, né? Um e o outro.
Não poder, exato. Uhum. Nem conversar.
Porque, veja, esse problema da eleição, se você chama todos os candidatos e diz, olha, a gente está numa crise aqui, não dá para fazer agora não, gente. Vamos tentar fazer depois, mas não. Era assim, não vai ser agora. Não pode ser assim. Não existiu um mínimo de conversa, um mínimo... Não, então, vamos tentar fazer. Não temos dinheiro. Como a gente pode fazer? Chama todos os candidatos, bora ver uma solução, todos aqui. Mas não houve esse tipo de conversa, né?
Nunca houve, né? Nenhum momento houve. Nessa eleição. É, em cima do que você falou, Marcelo, pelo painel interativo aqui da Rádio Jornal, o Emanuel diz, boa noite, se o Sport tivesse caído para a Série B, teria tanta briga para ser presidente? Acho que não. A triste situação do nosso esporte, dentro e fora de campo, diz aqui o Emanuel, muito no sentido
eu
do
que
Marcelo
falou. Eu acho
que
teria, agora teriam outros candidatos. Pelo menos um, eu acho que não seria. Eu acho que Milton não seria o candidato.
O Franklin diz, essa eleição deveria ser domingo, aí sim, muito sócio compareceria, tem que mudar urgente. Também pelo painel aqui, o Erlon, lamentável, o Sport deu um anti-Vasco, diz aqui o Erlon, Vasco que está sendo realmente...
Erlon ex-zagueiro, é? Erlon ex-zagueiro, não.
Não sei, né? Ele é de Quipapá. Citando o Vasco, que de fato, as últimas eleições do Vasco foram complicadas. O Renato, também pelo painel, diz que admira o que Milton fez pelo clube, mas temos que saber a hora de sair, botar gente nova, com novo gás, para trabalhar pelo clube. As mensagens que chegando pelo painel interativo. Vamos agora aqui pro chat no YouTube, daqui da Rádio Jornal. Cadê aqui a mensagem do André Ventura? Boa noite, Sport sendo sempre amador nas eleições, não consegue fazer uma eleição decente, lamentável, diz aqui o André. Cadê o Samuel Silva? Que demora, atrasou quase 2 horas aí o começo da apuração, Samuel. O Gustavo disse que vergonha, urnas sem fiscais das chapas de oposição por 20 minutos. Falamos isso aqui já no Movimento Esportivo.
Ô Marcos, e é o que você falou, porque 8h28 e só saiu uma urna. Isso. Antônio estava falando aí em 18 urnas. Seleção vai. O resultado vai passar de 10 horas da noite.
Eu acho que vai ser mais atrasado.
Antônio Gabriel.
Acho que vai ser mais atrasado do que a do Santa, né? Do Santa também demorou, mas acho que vai bater o horário.
Não vai,
do
Santa. Com certeza.
Ô, Marco.
Oi, Marcelo.
Fizeram um puxadinho pro Antônio Gabriel lá, parece que vai dar uma dormida lá na ilha.
É verdade. Pessoal que
grande, botaram uma rede aqui, meu amigo.
Ele é grande, tá ouvindo. Ai. Eu já vi uma foto de um panda na rede, deve ser igual. Foto de um
panda na rede. É exatamente isso.
Ainda aqui, pelo chat do YouTube da Rádio Jornal, o Renato Silva, essas eleições não vão acabar nem tão cedo, tem muita água para rolar ainda. Posição aqui do Renato, é o Saulo dizendo que iniciou a contagem, iniciou, tivemos a primeira urna, Saulo, para quem não viu, Milton Bivar 53, Nelo Campos 36,
ô, Marcos,
Demiro Gouveia 10 e Eduardo Carvalho 3. Oi, Marcelo.
Deixa eu dar uma sugestão aí para quem está nos acompanhando, o torcedor que está fora da cidade, fora da capital, pode continuar participando, dando a sua opinião, mas eu queria que, se tiver alguém nos ouvindo que participou da votação do Sport, que dissesse aí quem votou no nosso chat ou no nosso YouTube, só para a gente ter uma ideia, se a gente pode ter um panorama assim de como foi a votação. Pode ser que seja válido.
Boa, boa. O Matheus Lins, o que a torcida desorganizada jovem fez hoje foi vergonhoso, meu Deus do céu. O Leandro aqui, Bivar ganha. Cadê aqui? Cadê? Mais mensagens. O Rosevildo Paulo. Quem perde ao final das eleições no esporte, a política ou o clube? Pergunta aqui o Paulo.
Sabe o que eu vejo? Oi, o Antônio tá chamando.
Antônio?
É só o detalhe que é o seguinte, agora que saiu a primeira urna, ainda não sabe quem, não sabem na verdade quem colocou, no telão lá de baixo que tá armado, o resultado da primeira urna. E aí saiu com essa vitória na primeira urna do Milton Bivar, 53 votos, e alguns sócios que estão lá embaixo, sócios é o que foi passado, tá? Gritaram, né? Comemoraram. E aí isso deixou de novo o pessoal agoniado aqui em cima, de todas as chapas, né? Então, pediram para que o telão fosse desligado por completo, a comunicação do esporte vai desligar o telão, para evitar qualquer tipo de confusão, eu gritaria lá embaixo.
Gente, é um absurdo. O que é que essas pessoas estão... Atenção, polícia! O que é que essas pessoas estão fazendo na ilha? Polícia, não pode ter aglomeração. Tirem essas pessoas. Botem para fora. Quem tem que estar ali é só quem está envolvido no processo, na eleição. O horário de votação foi até 18 horas, não tem que ter mais ninguém lá não, gente.
Pois é, impressionante mesmo o que está acontecendo no esporte agora durante a noite. O Wilker Medeiros, Milton é um nome interessante, até pela sua história, porém, infelizmente, acho com poucas ideias modernas e interessantes de maneira geral nesses candidatos. Bom, claro que o Antônio vai ter chamada aí liberada para interromper a hora que ele achar interessante e viável para falar mais das eleições, das aberturas de mais urnas.
Atenção para a urna 2, urna 2.
Agora.
Chapa 3, 15 e a chapa 4, 06, meia dúzia.
Pede para repetir.
Repetindo. A urna 2, a chapa 1 teve 60 votos, 60. A chapa 2 teve 31 votos. A chapa 3 teve 15 votos. E a chapa 406, tá bom?
Urna 2.
Oh, nessa juntando as duas aí, começa a abrir uma certa diferença, né? E numa eleição tão apertada, abrir uma diferença já mínima, já começa a indicar algumas situações, né?
Vamos passar aqui, Milton Bivar, 53 na primeira e 60 na segunda. O Nelo Campos, 36 na primeira e 31 na segunda. O Delmiro Gouveia, 10 na primeira, 15 na segunda. Eduardo Carvalho, 3 na primeira e 6 na segunda.
Eduardo Carvalho dificilmente chega, né?
E surpreende, né, João? Surpreende essa diferença, né? Pelo que se esperava, seria mais acirrada essa disputa entre o Milton e o Nelo.
Eu não fico surpreso. Se você diz pelo surpresa vinha, pela,
né,
distância.
Pelo que vinha, né?
Sim.
Pelo que vinha se imaginando desde o começo.
É porque tem muita urna ainda, né? São 18. Mas assim, eu espero o equilíbrio. E não é uma distância grande. Se você observar de fato, mesmo esses números aí, são números próximos, né? Entre Milton e Nelo.
É porque a margem, pelo menos o que o Antônio passou, e o Pedro também lá, é que seria mais justo ainda, né? O próprio Vanderson Lacerda, né, que é do grupo do Milton Bivar, disse que a diferença no total seria de 100. Que é muito pouco,
pouco.
A diferença é muito pouca, muito curta.
Eu ainda acho que vai apertar mais.
Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Claro, a gente vai falar até o final do programa muito, né? 8 horas, 33 minutos aqui na Rádio Jornal. Vamos falar, sim, mais da eleição do esporte. O Antônio já entra de novo com um panorama lá da Ilha do Retiro, da apuração da eleição do esporte. Mas vamos seguir aqui com os outros assuntos do programa, falar dos jogos, né? O esporte se despede da Copa do Nordeste neste sábado contra o 13 em Campina Grande, o 13 do Marcelinho Paraíba, que tem chance ainda de se classificar. Esse reencontro seria a única coisa positiva para falar do jogo, Marcelo. O esporte já é eliminado, mas vai reencontrar o Marcelinho Paraíba, que fez história na ilha, principalmente com aquele acesso em 2011.
Na verdade, é um detalhe a ser destacado, né? Não deixa de ser uma coisa que chama atenção. Mas é lamentável o esporte chegar numa fase, numa última rodada como essa, e não ter chance de classificação, né? Mas de forma merecida. A gente lamenta a situação, mas não surpreende porque o time não jogou bola. Não jogou bola, só venceu o Santa Cruz, tomou muitos gols, time completamente desequilibrado. Nós fiz um jogo no meio de semana pelo Campeonato Pernambucano e o Sport não jogou bem, né? Então, assim, é uma equipe que requer muitos ajustes e vai ter que esperar mais um pouquinho, porque vamos ver quem é que vai ser o treinador. Daqui que o treinador chegue, comece a conhecer o elenco, que vá trabalhar e os caras forem a trabalhar e assimilar o trabalho dele, a filosofia de trabalho, vai ter um tempinho aí ainda. E aí, isso é fruto de quê? Fruto dessa bagunça que a gente tá relatando aqui. Tem muita gente aí que acha que não tem a ver, mas tem muito. Era, inclusive, um tema de debate que eu queria sugerir, mas aí a gente vai debater as questões do ídolo. Mas vale aqui fazer a menção, que é o seguinte: a política dentro de um clube é coisa inevitável. As pessoas às vezes falam, eu não quero saber de política, mas o homem é um ser político. E uma associação é política também. O Sport é um clube político, o Santa, Náutico e todo mundo. E isso interfere dentro de campo, mas não tenha dúvida. E hoje, por exemplo, o Sport vai jogar amanhã com 13. Nesse caso que eu estou falando, é um jogo que não tem nada, não tem valia de pontos, mas poderia valer para uma preparação da equipe, um melhor ajuste, se o treinador já tivesse chegado, vamos dizer, né? Mas não foi isso que aconteceu. É uma coisa totalmente desorganizada no clube, e isso reflete dentro de campo. A quem é o favorito amanhã? Não tenho como dizer quem é o favorito. No Sport, em outras situações, enfrentando 13, eu cravaria Sport. Hoje, não dá para se dizer. Então, o atrativo, sem dúvida alguma, foi Marcelinho Paraíba com o Sport, pela história que ele fez aqui, né? Conseguiu acesso, foi um jogador que a torcida gostava de ver, vinha para o estádio para vê-lo jogar. E vamos ver como é que vai comportar o Sport diante desse 13 do Marcelinho.
João, para a gente avançar já com os jogos da Copa do Nordeste, campanha do Sport muito ruim, né? 5 pontos só, penúltimo colocado, o Santa, último colocado no grupo A, o Sport é o penúltimo no grupo B. O Santa pega o Botafogo da Paraíba amanhã às 6h15, o Sport joga às 4 horas contra o 13 no Amigão. O Santa, o jogo é no Arruda, e os dois ainda tendo que ver o Salgueiro, João, chegar na última rodada. É difícil, mas ainda como único pernambucano com chance, né? É difícil porque pega o Ceará, que é um dos favoritos ao título no Castelão, mas se ele vence e ocorre dois empates com os times que estão à frente dele, no caso Alto, CSA e ABC, os três estão com 10 pontos, dois empatando, o Salgueiro vencendo, é difícil, mas é futebol, o Salgueiro pode se classificar. Mas mesmo que isso não aconteça, o que te diz chegar na última rodada da Copa do Nordeste, o Salgueiro com chance e Sport Santa nas últimas posições de seus grupos?
Total falta de planejamento, né? Falta de organização na hora de montar o elenco. Também por conta da eleição, mas muito por desleixo mesmo, essa questão de acabou o Campeonato Brasileiro, ficou na primeira divisão, férias para todo mundo. Não, faz um rodízio de férias, como o Ceará fez, né? O Ceará fez um rodízio, conseguiu ter todo mundo. Tá, o Ceará jogou a primeira divisão, brigou por coisas maiores até que o Sport, né? Brigou por Libertadores, e tá aí, com força máxima há muito tempo. E mesmo que o Sport não está com força máxima, mas eu vejo algumas pessoas dizendo, mas o Sport está nessa campanha porque não jogou com o time principal, não teve tantas peças. Gente, o Salgueiro ainda está com chance. Qual é a força máxima gigantesca do Salgueiro? Pois que timaço é esse do Altos?
Pelo contrário, né? O Salgueiro disse que não ia disputar as competições.
Exato. Que seleção é essa do 4 de julho? Todos esses times estão à frente do Sport. Então...
do Santa, né?
Pelo menos do Santa, né? É no mínimo incoerente, né? Dizer, mas o Sport não tinha todo o elenco. Sim, o elenco do Sport não pode ganhar do Altos, não pode ganhar do 4 de julho.
Pois é, situação difícil, só repassando a última rodada da Copa do Nordeste, né? Que vai ter transmissão amanhã da TV Jornal, vai ser o jogo Bahia-ABC, né? O jogo transmitido amanhã pelo Haroldo Costa e pelo Maciel Júnior. Bahia-ABC, 4 da tarde, na tela da TV Jornal. Teremos também 4 de julho e Vitória, Bahia, ABC, Ceará e Salgueiro, Confiança e Fortaleza, 13 Sport, Sampaio Correia e CSA, CRB e Altos, todos os jogos às 4 da tarde, porque influem em classificação para a próxima fase. O único jogo às 6h15 é Santa e Botafogo da Paraíba, porque ambos estão eliminados da competição. A gente tem hoje no grupo A, Ceará 13 pontos, CRB 12, Bahia 10, Sampaio Correia 10. Esses seriam os classificados para a próxima fase. Até agora, 13, Confiança ainda tem chance de classificação. No grupo B, Fortaleza lidera com 14 pontos, o Vitória com 12, o Altos com 10, o CSA com 10 e o ABC com 10 e o Salgueiro com 8, ainda respirando, tentando a sua classificação às quartas de final da Copa do Nordeste. Passar agora a pauta para o pernambucano, teremos, Marcelo, no próximo domingo, Retrô e Náutico, o jogo que está sendo bem aguardado por conta do Náutico ser o líder do campeonato, né? 15 pontos, invicto, 100% de aproveitamento, campanha irretocável até agora.
Estava pensando aqui, Marcos, oi, João, esse jogo ser uma decepção. Porque está todo mundo falando, falando que esse jogo vai ser um jogaço, aí quando vai ver é um 0-0 chato, né?
E o Retrô deixou, né, essa imagem que o João está falando, é porque o Retrô jogou muito bem contra o Corinthians na Copa do Brasil, foi melhor até do que o Corinthians no tempo normal, perdeu nos pênaltis e depois goleou o Central por 4-1. Então a tua expectativa também está boa, Marcelo, ou você acha que pode dar errado nesse jogo que todo mundo está falando muito bem?
Olha, mas o raciocínio de João tem até razão, também às vezes acontece, muitas vezes acontece isso, né, de tipo, ficar todo mundo na esperança de um grande jogo e acaba dando ruim. O Náutico vem jogando bem, fez um bom jogo, mesmo com sofrimento lá contra o Salgueiro, mas um time que competiu, né, buscou a vitória. O Náutico vem num ritmo muito bom no Campeonato Pernambucano, até porque joga só essa competição e tem que ter esse ritmo, porque vem uma Série B por aí dificílima, não pode dar moleza. E o Salgueiro foi um bom teste. O Salgueiro que vem também com um time bem ajustado. A gente tem a referência do Retrô, que vem fazendo também um bom Campeonato Pernambucano e jogou bem contra o Corinthians. Não temeu o Corinthians, né? O Corinthians, eu na minha opinião, acho que o Corinthians menosprezou um pouco, mas o time do Retrô não temeu, foi para cima. Então isso dá uma credibilidade para essa partida. Eu tô confiando uma boa partida, sim. Eu acredito que o Nilson tá fazendo um bom trabalho no Retrô, o Diário nem dispensa comentário, né? 100% de aproveitamento. Eu acho que vamos ver um jogo aberto de dois times que vão buscar aí a vitória. O perfil do Náutico, o DNA que o Náutico e o Hélio colocou no time foi de um time ofensivo. E o do time do Retrô, eu no meu ponto de ver, eu não vou ver o Retrô jogando pra cima do Náutico, não. Eu acho que o time do Retrô vai esperar o Náutico um pouco. Não tô dizendo que vai receber retranca, mas vai esperar. Eu acho que vai esperar.
Não
esperou, eu acho que vai ficar segurando ali.
Não esperou o Corinthians.
Mas ali é outro jogo, ali é um jogo só. Ali é um jogo só. A Copa do Brasil é diferente. É um ali que se definia. Se definia daquele jeito. O Campeonato Pernambucano não. O Campeonato Pernambucano tem esse jogo, tem mais, e ele se classifica um monte de time. Então não tem essa necessidade de você ir pra cima. Pelo menos é minha filosofia, né? Eu não vejo tanta necessidade de você ir pra cima de um time se você tem muito jogo pela frente e se você tem uma outra fase pela frente, né? Então não tem esse motivo pra se destacar. Agora, se ele quiser ser o, vamos dizer, o cão do quinto livro, vai pra cima então, ó. Mas eu não vejo que ele vai fazer isso, não. Eu acredito que o Nilson vai esperar um pouquinho o Náutico. O Náutico tá com uma confiança lá em cima, que tá certo, né? O time tá fazendo uma boa campanha. E eu vejo prevejo um jogo bom, um bom jogo pra gente assistir.
Ô João, já tava me preparando aqui pra um futebol bailarino, como disse o Emerson Leão, mas Marcelo cortou meu barato.
Não, eu acho que vai ser um jogo bom. Agora, e não acho que o Retrô vai ficar atrás, não. Acho que o Retrô vai pra cima. O que o Retrô tem que ter cuidado é com o meio campo do Náutico. É claro que o Eric tem sido fundamental, né, com boas arrancadas ali pela ponta. O próprio Vinícius tem jogado bem, mas a bola chega muito com essas jogadas, com o passe do Haldner, né, com o passe do Jean Carlos. São jogadores importantes ali nessa criação de jogadas do Náutico. O Haldner tem jogado muita bola, né, um atleta muito leve. O time do Náutico é muito leve, né? Um time muito rápido. Então, eu acho que o jogo é muito bom. A promessa é de um jogo muito bom mesmo. Com duas equipes se expondo. E acho que o Hélio dos Anjos, é o que ele tem que corrigir, é isso, né? O Náutico ainda é muito exposto. Mesmo sabendo da proposta de jogo, mesmo sabendo que você, quando tem essa proposta de ter que atacar a todo momento, você vai abrir brechas, mas você pode ser mais equilibrado defensivamente, mesmo com essa proposta ofensiva. Você tem que fazer uma recomposição mais rápida, tem que contar muito com os pontas, né, que voltem marcando, anulando a saída do adversário. Acho que é o que o Hélio precisa, é equilibrar. E eu disse isso, eu fico muito tranquilo para falar, porque eu disse isso quando o Náutico ganhou de 5 do Central. O Central, mesmo quando o Náutico estava ganhando de goleada no jogo, o Central teve algumas escapadas em que os jogadores estavam mano a mano com os atletas do Náutico. Então, num jogo que você está ganhando de 5, está deixando mano a mano, quando pega um adversário mais qualificado, pode se complicar. Então, eu acho que o Hélio precisa corrigir, né, essa falta de equilíbrio defensivo. Nos últimos jogos, ele até reclamou, o auxiliar dele, o filho dele, o Guilherme, até chegou a dizer hoje, né, que não tem agradado a quantidade de gols sofridos pelo Náutico. Mas, assim, eu estou procurando uma coisa mínima nesse time do Náutico, porque a campanha é excelente, o futebol dá gosto de ver o Náutico jogar hoje. É claro que ninguém está dizendo aqui que o Náutico está pronto para a Série B, que vai fazer isso, que vai atropelar todo mundo. Não. Mas a forma como o Náutico joga é a mesma coisa do Retrô também. Dá gosto de ver o Retrô jogar. Não é um jogo chato, né? Eles não deixam o jogo gastando tempo. Eu até achei exagerado o que Hélio fez no jogo contra o Vitória. Ele estava reclamando do Caicá e tomou o cartão amarelo porque ele queria mais jogo. Mas isso é bacana, né?
4-1 ele queria. Foi 10 de acréscimo, 10 minutos.
Mas isso é bacana, mostra que os caras estão querendo de fato jogar. E dá gosto de ver Náutico jogar. E espero que seja um bom jogo, sim, Náutico e Retrô.
Ô amigos, só para rever um negócio aí, um pontinho que o João falou. Quando eu digo que o Retrô vai esperar o Náutico, eu não estou dizendo que ele vai jogar retrancado, não. Não vai jogar bumbum na parede, não. Eu estou dizendo apenas que ele vai jogar de forma inteligente. Ele vai estudar, esperar que o Náutico se posicione, saber qual é a postura que o Náutico vai fazer, para poder valorizar essa posse de bola e tentar atacar. O time do Retrô já mostrou que tem qualidade para atacar. Isso é fato, isso já é mostrado. Agora, essa não vai ser a preponderância inicial do time. Ele vai esperar o Náutico jogar para poder ver o que vai fazer, o que vai contratar. Até porque, como o João falou, o Náutico se expõe muito. Então, para você aproveitar essa exposição do Náutico, o time do Retrô vai ter que esperar se expor para poder fazer as suas jogadas ofensivas. Quem vai editar? O que eu estou querendo dizer é que o Retrô sabe do poderio do Náutico. O time do Náutico tem 100% de aproveitamento, não é à toa. Né? O time do Náutico é um time que, dessas partidas que eu vi, o único jogo que ele deixou a desejar realmente em termos ofensivos foi o jogo contra o 7 de setembro, que foi 1-0 mirrado. Então, o Retrô, sabendo disso, ele não vai para cima logo, começar o jogo e ir para cima do Náutico, sabendo que o Náutico tem um time poderoso.
Ô Marco, eu tenho uma curiosidade aleatória, rapidinho. Eu acho que a pessoa...
Como é, rapaz? Peraí.
Curiosidade aleatória. É, porque as pessoas devem estar assistindo. Eu tô curioso pra saber o que é que tem naquela estante no seu lado esquerdo, na de baixo. Aquilo são livros ou são...
Aqui? Esse aqui?
Sim.
Aqui?
Sim.
Vinis,
era isso que eu ia perguntar.
São DVDs. São DVDs, vinis e CDs.
Pega um dos estantes aí, Marcelo. Boa.
Eu vou pegar um aqui, peraí, deixa eu ver aqui qual eu posso pegar pra você aqui. Peraí, vou pegar um sorteio, fazer um sorteio aleatório aqui.
Enquanto você escolhe aí, Antônio.
A urna 3 tá na BR e apontou a seta pra esquerda, tá vindo, viu?
O pessoal tá perguntando aqui no chat, cadê? Parou na segunda urna? Cadê a votação?
Pois pela demora, eu tô esperando pelo menos uns 200 votos nessa urna, viu?
Pois é, foi o André Ventura que perguntou, tá respondido, André. Tá chegando a terceira urna, mas não chegou ainda. Cadê aqui? Teve alguém que perguntou sobre treinador. Não, primeiro, cadê aqui? O Adilson perguntou, são quantas urnas? Aí responderam, né? 18, ele, aff, Maria. Tá na segunda ainda. Pois é. Vai ser difícil hoje.
Eu que devia dizer isso, amigo.
Parabéns ao Antônio aí, né? Tá desde cedo fazendo um grande trabalho lá com o Pedro, com a equipe toda aí. É difícil.
Já comeu um hambúrguer na frente daí, André?
Isso já vai comer tanto quando voltar, viu? Porque realmente é desde cedo, gente. Já são 9 da noite. E veja.
Rapaz, eu sou um.
Quanto mais gente, mais trabalho.
Pois né? Não.
Quanto mais gente, mais trabalho. Porque a quantidade de pessoas que vão votar hoje no esporte é bem maior do que aquela do Santa Cruz, né? Então, são mais pessoas a serem entrevistadas.
Ô, Marcelo.
Exatamente. Só uma coisa. Respondendo a dúvida dos amigos, aquele sanduíche ali na frente da ilha é depois, viu?
Sim.
Fica aberto
é
até
depois,
mais tarde.
Né? Tá.
Então.
A última eleição, viu, Antônio? A última eleição que eu passei do esporte, eu fiquei lá. Marquei presença lá.
Marcelo.
Mas, rapaz.
Segura só aí, Marcelo. O Vinícius vai mostrar aí ao João para nosso pro final do programa.
Claro.
Beleza? André perguntando, fala galera, e essa votação, temos previsão da divulgação? Bom, só foram 2 urnas até agora. Vai ser difícil. Tem alguém aqui que perguntou do treinador, rapaz. Perdi o nome dele aqui perguntando se é o Dorival Júnior.
Bom. Sobre isso, Marcos, o nosso Pedro Alves conversou com algumas pessoas por aqui, enquanto a gente estava na apuração e também lá embaixo, né, ainda, com correligionários. Do lado de Bivar, confirmou-se, né, aquilo que a gente já sabia, a conversa com Dorival Júnior, e também com outro nome, né, Pedro? Qual a informação que você passa? Boa noite.
Boa noite, Antônio. Boa noite a todos os ouvintes do Blog Torcedor no Ar. Então, segundo uma fonte que falou para mim, logo durante as eleições que estavam ocorrendo, ele confirmou que as negociações estão realmente andando com Dorival Júnior e por conta da amizade que ele tem com o presidente Milton Bivar, e por isso elas estão mais adiantadas. Mas também deu algumas características de um segundo treinador que eles estão negociando, que é um treinador que, mais experiente, que tem uma certa imposição, que já é conhecido na carreira. Aí eu fiz um questionamento: ele já passou por aqui pelo Sport? E ele respondeu sim. Então, esse segundo treinador, segundo essa fonte, já passou pelo Sport, e o Sport negocia com ele.
Claro que tudo isso sabendo que
Antônio Gabriel,
pode acontecer se for da situação, se for a situação eleita, né? Se o Milton se reeleger.
O Antônio, você já tem a terceira urna aí, não?
É, eu pensava que ela estava perto, viu? Ela está perto. Ela
chegou para mim.
Ela está chegando nesse momento. Vamos lá.
Chegou aqui.
Vamos ouvir.
Chegou mim.
Ao vivo.
A chapa 1 teve 82 votos. A chapa 2 teve 65. A chapa 3 teve 15. E a chapa 4 teve 7 votos. Repetindo, a urna 3, a chapa 1 teve 82 votos. A chapa 2 teve 65, a chapa 3 teve 15 e a chapa 4 teve 7 votos.
Urna 3.
Tá aí. Muito obrigado, Antônio.
Tinha chegado aqui pra mim, já ia passar. E engraçado que Delmiro manteve o 15, né?
É, foi 10, 15, 15. Repassar aqui as três urnas. Primeira urna, Milton, vamos passar pelo candidato. Milton Bivar.
Vamos 50... fazer o seguinte, vamos fazer o cálculo.
Pronto. O total?
Me ajude,
faz o total.
Me ajude,
diga aí.
Me ajude.
Vamos só do Milton, aqui, que é o que teve
53,
mais votos. 53 mais...
60, 82.
60 mais 82. 195 votos.
169 votos.
195, não?
Como é que é, menino?
Diz de novo aí,
Marcos. Só nessa, perdão. Só nessa.
Não, tá.
169.
Não, não, é 53,
uhum.
60, 82.
195 votos.
195 mil.
195.
Nelo, 36, 31. 36
mais 31.
65.
132.
Certo.
Nelo.
O Delmiro, 15, 15 mais 10, né? 40 votos.
40.
E o Eduardo Carvalho, 13, 16 votos. Tem Eduardo Carvalho. Então, repassando aqui, três urnas já apuradas.
Cada apuração vão se distanciando mais, né?
Então,
Eduardo e Delmiro, né?
O a pessoal briga tá muito aqui claro. Do chat da Rádio Jornal, do YouTube, perguntando muito sobre a apuração. Então, vamos lá. Até agora, três urnas apuradas, das 18. Milton Bivar, 195 votos. O Nelo Campos, 132. Então, Milton Bivar, 195. Nelo Campos, 132. O Delmiro Gouveia, 40, e Eduardo Carvalho, 16 votos. É o que temos até agora de apuração na Ilha do Retiro.
Ô, Antônio, João, passou o dia lá no Sport, já pegou a prática de fazer confusão, né? Porque eu dei o número aqui, ele já disse, não, é 165, já ficar o rolo aqui.
Ele quis dizer,
ele pegou com os correligionários lá, essa confusão.
É, não, é porque ele quis fazer contagem
não,
da
urna. Não, veja, a questão
é
assim.
É da última urna.
O número que eu dei foi da urna 3 no total, 169.
Verdade.
Só que você falou na mesma hora que o João fez a contagem total. Aí, com o barulho, foi tudo.
Show de bola, show de bola.
Mas vamos falar a verdade. Qual era a chance desse cálculo total dar certo com nós quatro no ar?
Por isso que eu pedi ajuda. Por isso que eu pedi ajuda. Eu tô com um YouTube aberto aqui, com o painel, com o script.
Eu ia mandar voltar.
Não tem como fazer com o
celular novo e a calculadora vindo dando errado, eu já ia mandar voltar.
Bom, pois é, gente. Rapidinho, só pra gente passar batido aqui no programa, João, rapidinho o teu depoimento só sobre o Dani Moraes. A gente falou do jogo do Santa e não falou na despedida do Dani, que é a grande atração do jogo amanhã do Santa. Santa Lanterna do seu grupo, infelizmente, a gente falou aqui da campanha ruim do Santa também na Copa do Nordeste. Então a despedida é o adeus do capitão Dani Moraes.
Vou até fazer a matéria lá pra TV da despedida do Dani.
Boa, vamos aproveitar no blog também, no Notícia Online.
Vamos embora. O Dani, grande cara, né? Um exemplo de postura, de atleta, de exemplo mesmo para as outras pessoas. É um, até redundante, mas é um cara que virou uma referência, né? É uma referência para os jogadores que estão começando no clube, jogadores que já são a realidade, a forma como ele se cobra, a forma como ele se doa, a forma como ele se entrega pro clube, né? Como ele representa o Santa Cruz. é de fato... É, e é natural, não é nada forçado, né? É, tem ídolos que forçam a... Tem pessoas que forçam a idolatria, né? Pô, Landu... É, Landu não, aquele outro que jogava com o Landru, que fez um gol no Botafogo. É, esqueci o nome dele. Brazão. Brazão. Brazão era Brazão. Uma forçada de barra dele, né? Pra ser ídolo. O Dani é natural. O Dani é um...
Ali é folclórico.
É, ali é folclórico,
não, o melhor que o Brazão fez foi criar aquela brincadeira com o Carlinhos Bala, que virou manchete, foi. Tudo que... Ainda não, hoje,
teve outra coisa
ainda
boa.
Ainda hoje, Bala,
teve outra coisa boa,
por causa de Brazão.
Não, teve outra coisa boa do Brazão. Ele comprou uns ingressos pra torcida de Santa Cruz ir pro jogo. Eu não lembro qual foi o jogo.
Eu lembro disso também.
Que era um jogo decisivo. Ele comprou uns ingressos e deu.
Dani, ídolo. Ídolo do Santa Cruz, sem dúvida nenhuma. Dani é do nível de Magrão, no esporte... É, de grafite no Santa Cruz, né? É, são ídolos, são pessoas que são referências, não só no campo, mas fora dele.
Dá uma passada aqui pelo painel interativo, na reta final do programa, o Milton diz aqui, Milton, que não é o Bivar, né? Ele é do Espinheiro. Boa noite, João, a esperança de um esporte melhor passa por fora, Milton. O esporte precisa de uma base melhor e de pessoas com conhecimento no futebol, diz aqui o Milton. O Júnior do Jordão Baixo, absurdo o que aconteceu na eleição do esporte, sem fiscais, aglomeração na sede. Então, está dizendo aqui, está reclamando também o Júnior pelo nosso painel interativo da Rádio Jornal. É, já já o Antônio vai chamar de novo, Marcelo, mas estamos chegando aqui na reta final do programa. Então, Aldo, solta aí a nossa vinheta, nosso Se Liga, para a dica que o Marcelo vai passar.
Se liga aí!
Pronto, Marcelo, qual é o disco que você pegou aí pra...
Rapaz, esse quadro é legal, porque é nas sextas-feiras que a gente vai ter esse quadro, pra gente dar dicas aí pra galera. E eu gostei da vinheta, já como estreia, tava gostando da vinheta. Veja só.
Estreamos, não se liga aí.
Um vinil. Se liga aí, exatamente. Estreamos, não se liga aí. Vocês pediram pra puxar um vinil, o que eu vi na minha cabeça foi um que eu tinha acabado de colocar aqui na parte, deixa eu mostrar pra vocês verem aí. John Lennon, Rock and Roll. Acho que é o terceiro disco da carreira solo dele. É, depois que os Beatles acabaram. Só tem. Esse disco aqui só tem regravações, começa com Bebop Lula, Stand By Me. É um disco que eu gosto muito de ouvir, que ele regrava Fats Domino. É um disco. Pra quem gosta de Beatles, e pra quem não gosta também, né? Porque John Lennon tem nesse disco aqui um disco de rock and roll do começo ao fim do disco.
Ô Marcelo.
E aí, quando eu tava puxando esse disco. Veio um outro aqui enxerido, que eu não tava nem querendo puxá-lo, mas ele não vindo, senão deve ter alguma coisa para dar sinal. Então, veio uma banda preferida minha, que é a coletânea do The Who.
Aí você tá me provocando, né? Tá me provocando. Você falou da segunda maior banda de todos os tempos, falou agora do The Who, que é uma banda sensacional, e não puxou nada aí dos Stones, rapaz.
Há alguma possibilidade, Marcelo, mesmo que mínima, de ter um vinil aí de Rafaela Santos, a favorita, não?
Não, tem não.
Tem não.
Isso aí, me desculpe, mas tem não.
Poxa,
muito
cara.
Difícil, muito difícil.
Poxa, fiquei triste.
Respeito
agora.
Aí.
Lá respeito tem. Lá em Rio Doce tem.
Entre eu ter Beatles e The Who, e você vem falar desse negócio, você quer me quebrar, meu. É, então fiquei eu vou triste. Indicar aí pra vocês ouvirem The Who, John Lennon. E pra quem quiser assistir um filme bacana, eu indiquei até pra um amigo meu essa semana. Faz tempo que eu vi esse filme, mas vale a pena vocês verem. O nome é Um Contratempo, tá na Netflix, um filme espanhol de suspense do início ao fim. Pode assistir.
Boa, Marcelo. Boas dicas aí, valeu. É, a gente tá aqui no final do programa, agradecer assim, de coração a participação dos ouvintes hoje, internautas, né? Tanto pelo painel interativo, quanto pelo chat aqui do YouTube da Rádio Jornal.
Tem um monte de gente aqui, meu velho, que eu tô aqui mandando um abraço, por favor, deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Elton de Castro. Sidney Moraes tá aqui mandando mensagem aqui, dizendo que tá assistindo, tá acompanhando.
Um abraço pro professor.
Paturi, meu amigo Paturi. O pessoal tá aí acompanhando a gente.
Muito obrigado mesmo, um recorde hoje, tanto de participação, quanto de pessoas assistindo ao vivo.
Então eu vou cobrar a próxima vez. Eu vou cobrar, pelo menos um lanche.
Deixa eu fazer uma coisa aqui.
Deixa eu fazer
um acordo com o João aí. Olha, quem participou desse quadro que eu vou falar aqui foi o nosso amigo Antônio Gabriel. E isso. Você, no próximo programa, ainda vai botar o quadro Bastidores de Cobertura. Aí você participa e conta suas histórias também.
Vou contar algumas que não podem ir pro ar, mas vou contar.
Eita.
Então, João já se.
Spoiler, né?
Já está convidado aqui para a próxima vez que ele participar. Vamos colocar o quadro Bastidores, que foi inaugurado pelo Antônio Gabriel na terça-feira esse quadro, foi bem bacana mesmo. Então, na próxima vez que o João Vitor participar do nosso blog Torcedor no Ar, ele vai participar do quadro Bastidores. Bom, Marcelo, sim, uma novidade, hein, gente? O blog Torcedor no Ar também agora está em podcast. Então, você acessando lá, se você não acompanhou agora e também não acompanhar no YouTube ou no site da Rádio Jornal ou no app, vai lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcast. Então, tem lá o blog Torcedor no Ar ou também no seu aplicativo favorito de podcast. Recado dado, Marcelo, boa noite, valeu essa primeira semana de estreia, agradecer a todo mundo que participou. Valeu,
foi massa, hein? Foi muito legal. Queria agradecer a todo mundo aí, o pessoal da Rádio Jornal, o pessoal da técnica, Márcio, do Guinha que tá aí, que eu tô aqui em casa, aí ele tá me acompanhando, dando suporte todo, pra gente fazer um programa bem legal. Valeu.
João Vitor, obrigado, cara.
Valeu, galera.
Valeu mesmo.
Sucesso aí pra vocês. Vou seguir acompanhando a rádio com o Antônio aí fazendo a cobertura.
É, e segue a cobertura do Antônio Gabriel.
Na próxima participação de João Vitor, ele vai dançar samba no YouTube. Fazer um pagodezinho.
Samba não, mas eu vou no brega. Valeu. Eu e algumas amigas.
Valeu. Valeu também pro Pedro Alves. O Pedro Alves também na Ilha do Retiro. Davi Saboia, Lucas Holanda que participou de manhã. E claro, Antônio Gabriel, valeu Antônio por todas as informações que você trouxe. Nada da quarta urna, né?
Nada da quarta urna, a gente vai dar certamente no movimento, no momento que chega o nosso amigo Geloco. Amigo de João também, viu? Aqui no esporte.
Show de bola, valeu então. Então vocês fiquem ligados aí no JC Online, no blog Torcedor e também na Rádio Jornal e nas redes sociais dos veículos do Sistema J Comércio e Comunicação para saber quem vai ser o novo presidente do esporte. Valeu, um abraço, o blog do Sono A volta na próxima segunda-feira.
Do torcedor pernambucano entra em campo na programação
Movimento
da Rádio Jornal.
Marcelo
Os parças
Araújo,
Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.